Alô, alô, meu povo! Resolvi começar esse episódio de uma maneira diferente. Seja muito, muito bem-vindo a mais um áudio da sequência de áudios onde nós vamos ler e interpretar. Eu vou passar um pouquinho do meu pensamento a respeito do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Escrito pelo meu grande mentor, Blair Singer. Nessa sequência de áudios, a gente vai estudar esse livro capítulo a capítulo, às vezes mais de um capítulo por áudio, e esse é o áudio de número 7. Então, se você ainda não viu os outros áudios, se você ainda não ouviu os outros áudios anteriores, a minha sugestão é que você volte lá antes de ouvir esse áudio, porque senão as coisas não vão fazer muito sentido para você. Meu nome é Max Pena, eu sou um empreendedor e, como eu sempre falo, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, por leituras a respeito de marketing, vendas e principalmente pela aplicação desses conceitos na minha vida pessoal e profissional, em busca de otimizar a minha performance como empreendedor, obtendo melhores resultados. Então, seja muito bem-vindo a mais esse episódio e vamos em frente! Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Então vamos ao capítulo 8. Condicionamento do super vira-lata. Então você pode perguntar, qual cão de vendas é o mais bem sucedido em vendas e ganha mais dinheiro? É o pitbull por sua tenacidade? Ou é o poodle com sua habilidade de causar forte impressão? Poderia ser o bassê em consequência de sua habilidade para fazer amigos, ou talvez o golden retriever pelo inigualável serviço de atendimento ao cliente. Ou nesse mundo eletrônico, o chihuahua leva vantagem com sua aptidão para conhecimentos técnicos? A resposta varia conforme o setor e a situação. Precisamos do poodle para vender a visão de uma nova empresa. Quase sempre eles posicionam o que a empresa será e não o que ela é de fato. No ambiente high-tech, business to business, o chihuahua talvez tenha mais sucesso ao lidar com questões difíceis e administrar uma venda complicada do começo ao fim. O Retriever poderia ser o mais bem-sucedido em territórios planificados, onde a reconstrução da confiança e fidelidade do cliente teria mais êxito por meio de estratégias de serviço ao cliente. Assim, mais uma vez, seria função do Bassê entrar e instilar valores tradicionais na equipe de vendas para reverter a situação. Os Bassês são mestres de vender a rede de velhos amigos. Naturalmente, ninguém consegue realizar vendas em tempos de vacas magras como o Pitbull. Então, qual raça venderá mais e ganhará mais dinheiro? A resposta correta é todas. Se pudermos encontrar o melhor das raças em um vendedor, então teremos o chamado super vira-lata. Seja qual for a situação ou ambiente, esse cão de vendas campeão consegue sobreviver e prosperar. Não é a raça que determinará o sucesso. Cães de vendas que dependem completamente dos pontos fortes de sua própria raça, sem adquirir qualidades importantes das outras raças, atingirão, no final, um nível constante e imutável de vendas. É a capacidade de alavancarmos o talento enquanto adquirimos a habilidade de outras raças que nos transformará em um cão de vendas excepcional. Quanto mais vira-lata, mais grana. Não muito tempo atrás, o diretor de um grande banco de investimentos em Nova York pediu-me que observasse uma equipe de vendas que lutava por aumentar os números. Queriam que eu descobrisse o motivo e desse uma reviravolta no seu desempenho. Portanto, comecei observando uma conferência por telefone entre a equipe de vendas e o cliente. Nós nos reunimos numa sala com paredes de vidro, com vista para a cidade borbulhante. No meio da sala, havia uma enorme mesa de conferência, de mogno polido, com espaço para 12 pessoas. Andando pela sala, havia 6 gerentes de marketing e de vendas, tentando vender um portfólio de investimentos de perfil elevado aos gerentes de fundos de pensão de uma empresa listada na Fortune 500. Os 3 minutos que antecederam a reunião pareceram durar uma eternidade. Os gladiadores presentes na sala estavam a mil, como o time de futebol americano de ensino médio se preparando para entrar em campo. As pupilas estavam dilatadas, as palmas das mãos suadas e os nós das gravatas de $250 desfeitos, prontos para o ataque. Quando o sol do meio-dia invadiu as paredes de vidro da sala, fiquei momentaneamente cego pelo brilho de várias abotoaduras de ouro. Enquanto eu me sentava no canto, observando a cena em silêncio, a equipe de vendas revisava o plano de jogo. Analisaram todas as objeções possíveis que o cliente poderia levantar e o diretor do banco os incitou com um ardente: "Nós vamos pegar esse!" Quase pude vê-lo com um apito e a camiseta com a palavra "técnico" escrita. O telefone tocou e a atenção de todos se voltou para o microfone no centro da mesa. Alguns minutos de conversa e perguntas, um dos cães de vendas se iluminou como se fosse uma lâmpada. Rapidamente apertou a tecla mudo do telefone. Animadíssimo, ele contou aos outros que acabara de encontrar a solução perfeita. Boa demais para o cliente recusar. Na loucura do acordo e entusiasmo mútuo, caíram sob o plano. Como uma matilha de coiotes uivadores, eles pulavam, conversavam, faziam anotações entusiasmadas no quadro branco e entravam e saíam da sala correndo, em busca de mais dados. Inconsciente da agitação reinante, o cliente ainda falava. Ninguém ouvia. A tecla mudo ainda estava apertada e de vez em quando um dos cães de vendas a desligava e falava educadamente com o cliente. Sim, claro, ótimo. Depois, apertavam a tecla novamente. Era quase surrealista. Eu mal podia conter a gargalhada. Após alguns momentos, convencidos de que tinham encantado a presa, os gerentes de vendas calmamente sentaram-se e desligaram a tecla mudo. Após fingir ouvir alguns minutos, eles aproveitaram a pausa e fizeram um ataque final, apresentando o que todos consideravam ser o maior negócio ganha-ganha do século. Mal respiravam enquanto um chihuahua cuspia mais dados com a ferocidade do ataque de um pitbull. No final, todos estavam exaustos e, de certa forma, esperei que fossem acender cigarros. Então o cliente falou: "Olha, ouvi a proposta de vocês, mas ainda não tenho certeza. Poderiam me telefonar dentro de algumas semanas para analisarmos um pouco mais? Preciso estudar outras opções." Enquanto a incredulidade atordoante inundava a sala de conferência, fizeram-se algumas tentativas viáveis para reacender a chama. Mas o cliente simplesmente se despediu e desligou. O som do telefone desligado se fez ouvir em meio ao silêncio absoluto, exceto meu riso abafado no canto. O diretor do banco, ainda entorpecido e confuso, virou-se e perguntou: "Qual foi o erro?" Não era preciso ser um cientista espacial para descobrir o problema. Aqueles caras eram pitbulls de primeira, com uma cepa de chihuahuas. Qualquer traço de basset ou de retriever era obviamente ausente e extremamente necessário. Estavam tão ocupados criando soluções que nem mesmo se preocuparam em ouvir o problema. O cliente tentou em vão expressar suas preocupações sobre apresentar as ideias a essa diretoria. Eles não perceberam a importância da história que o cliente compartilhou com eles confidencialmente. Ele contou como se constrangeu da última vez que um daqueles negócios fracassou. Em consequência, houve preocupação crescente com a reputação do banco, bem como com o que a imprensa dizia sobre empresas que investiram nessas ferramentas de investimento de alto risco. Qualquer passer ou retriever teria reconhecido que a história pessoal teria papel fundamental na decisão. Aquele homem estava solicitando confiança, integridade, garantias, paz de espírito e depois retorno. A matilha deu-lhe apenas retornos. Sem a sensibilidade da equipe de vendas aos problemas, perderam a presa. Pior de tudo, visto que não consumaram o negócio, estavam agora jogando a culpa no cliente. De repente, o cliente não era sofisticado, não era o nosso tipo de cliente, era exigente, difícil de agradar. Para eles, eram problemas do cliente, não deles. A boa notícia é que, posteriormente, treinamos aqueles cães nas melhores práticas de outras raças. Na verdade, eu os coloquei sentados frente a frente uns com os outros. Receberam instruções para se entreolharem sem recuar enquanto repetiam comandos simples dados pelos parceiros. Eu os fiz praticarem durante horas. Eles odiaram. Porém, após certo tempo, entenderam o espírito da coisa. Abrimos uma nova via neurológica no cérebro deles. Aprenderam uma habilidade importante de Bassê, que é engajar, ligar, ouvir e, de fato, deixar que o outro saiba que nós entendemos. A partir de então, essa matilha de cães de vendas passou a ser globalmente a divisão de vendas de maior produção. Mesmo enquanto mercados de títulos de dívida estavam desabando por toda parte e todos em Wall Street corriam para se proteger, suas vendas continuavam a subir. Cada um desses cães de vendas aumentou as comissões em números substanciais de 6 dígitos durante os 6 meses seguintes. Precisamos entender nossos pontos fortes e jogar com eles, mas por meio de um processo de condicionamento especializado, é possível implantar as joias que cada raça tem a oferecer. Este é o segredo para se tornar o maior cão de venda super vira-lata. O processo de condicionamento e treinamento a que me refiro é a repetição de exercícios e habilidades que podem vir naturalmente em outras raças, mas que, na maioria das vezes, parecem-nos estranhos e repugnantes. Um pastor alemão talvez precise caminhar com uma corrente mais curta, diversas vezes, até aprender a sentar, parar e ali permanecer sem recuar. Da mesma maneira, cães de vendas precisam ser recondicionados por meio da repetição para que se tornem grandes caçadores e campeões. O objetivo básico das 68 visitas inesperadas ou as horas de exercício frente a frente ou a sabatina na apresentação diante de todos não é fazer mais visitas ou ser bom no contato visual, e mesmo reviravoltas entusiasmadas. O objetivo é abrir uma via no cérebro que instila o traço necessário para enriquecermos agora. Gostaria de explicar esse conceito um pouco melhor, porque é importante. O condicionamento tem por objetivo criar uma sensibilidade talvez inexistente, como era o caso dos pitbulls no banco de investimentos. Eles não faziam a mínima ideia de que não tinham aquilo que o cliente buscava desesperadamente. Certa ocasião, pediram-me que desse feedback a uma executiva que realizava uma importante apresentação de vendas a um grupo de investidores. Ela tinha olhos azuis penetrantes e traços belíssimos, e seus trajes denotavam bom gosto e poder. Sua sinceridade genuína e incríveis conhecimentos sobre as oportunidades de investimento que ia explicar combinavam com um sorriso radiante e a voz suave. O problema se evidenciou quando ela começou a falar. Além de sua apresentação ser monótona, ela estava totalmente desligada do grupo. A plateia caiu fora e as pessoas cochilavam ou olhavam continuamente no relógio. O material por ela utilizado era completamente errado para o público-alvo. Quando, mais tarde, eu lhe perguntei o que tinha achado da apresentação, ela disse: "Acho que foi ótimo." Eu lhe perguntei por quê e ela respondeu: "Bem, não fizeram nenhuma pergunta. Portanto, imagino que tudo deu certo." Então eu perguntei para ela: "Se é assim, onde estão os investidores? Não vejo nenhum deles por aqui querendo solicitar mais informações ou fazendo cheques." Com um pouco mais de questionamento, ela se conscientizou, aos poucos, de que precisava de ajuda. É quase impossível para a maioria dos cães de vendas treinarem sozinhos. Então, no palco, tantas vezes que é difícil não se deixarem cegar pelas luzes. Eles estão no palco tantas vezes que é difícil não se deixarem cegar pelas luzes. Posso lhes dizer que em mais de 15 anos ensinando aos outros como fazer apresentações fortes e eficazes, essa é, infelizmente, a situação mais comum. A maioria dos cães de vendas não percebe o que o público, clientes prospectivos e colegas pensam realmente ou como reagem. Esse fenômeno é o assassino silencioso das vendas. Esses cães de vendas acusam o ambiente, mercados, oportunidades e os clientes, muito antes de darem uma boa olhada no espelho. Com treinamento e coaching, os cães de vendas têm a oportunidade de receber feedback crucial. No caso da minha cliente, passamos a lhe dar o treinamento de apresentação que ela precisava. Depois de apenas meio dia de treinamento, suas estatísticas de apresentação de seminários subiram como um foguete. Sem o treinamento, simplesmente não vemos o que não vemos. Outra função fundamental do condicionamento do cruzamento de raças é combater o medo inato de ser rejeitado e se sentir constrangido ou humilhado. A razão pela qual as pessoas temem cometer erros, enfrentar objeções ou tentar algo novo é que tem pavor da humilhação em público, de parecer idiota na frente dos outros. E para muitos indivíduos, o medo da humilhação pública é ainda maior do que o medo da morte. Na verdade, a morte ficou em terceiro lugar numa lista que li recentemente dos principais medos psicológicos. Os cães não se importam porque nunca foram motivo de zombaria na escola, nunca foram desprezados pela pessoa amada, são raramente punidos diante de multidões e assim por diante. Portanto, o objetivo da repetição de exercícios chaves no treinamento é cicatrizar as feridas subconscientes abertas no passado, substituir aqueles medos por respostas automáticas geradoras de entusiasmo, alegria e dinheiro. Grande dica! Muitas vezes acreditamos cegamente que todo o nosso sucesso é inato ou natural. Às vezes sentimos-nos até arrogantes em relação a ele. Eu sou mais eu. Toda grande empresa no mundo pesquisa e adota as melhores práticas de outras para crescer e permanecer competitiva. O bom cão de vendas precisa agir da mesma maneira. Nunca devemos permitir que o orgulho e o ego atrapalhem o processo de aquisição de novas habilidades. Lembre-se, você não precisa ser um bacê, mas tem de aprender o que ele sabe e adotar suas sensibilidades para ser um bom cão de vendas. Claro, é importante conhecer e entender sua raça e todos os pontos fortes que ela apresenta, mas é igualmente importante estar ciente de suas fragilidades naturais e estar disposto a aprimorá-las. Não deixe que seu orgulho lhe permita pensar que sua abordagem é justificada ou correta. Jamais diga, eu sempre tenho que fazer do meu jeito. Talvez tenha funcionado para Frank Sinatra, mas nessa atitude deixa cães de venda simplesmente uivando para a lua.
E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena, com 2x, Facebook, Max Pena, e YouTube, Max Pena. Tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento. De pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.